Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante da sua palavra e oramos para que nesse momento o Senhor nos presenteie com a sua graça, Jesus. Graça para compreensão, Pai. Eu oro para que nesse momento, Pai, todos os meus irmãos, eles se coloquem como num espelho diante da sua palavra, Pai. A ponto que eles consigam se enxergar, Pai. A ponto que eles consigam ter percepção, Pai. Coloque como um prumo divino diante deles, Pai. Eu oro, Pai, para que todo quarto da nossa alma, que é pouco habitado, que a gente deixa guardadinho, escuro, sem mexer, Pai. Eu oro para que, assim como uma dona de casa, Pai, quando está faxinando a sua casa, ela abre a janela daquele quarto para que ele receba luz. Eu oro para que o Senhor dê luz, Pai, nos porões da nossa alma, Jesus. Que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha falar conosco. Amém? Queridos, eu gosto muito do livro de Ageu, né? O livro de Ageu, ele faz parte de uma coletânea ali dos pequenos profetas. É, apenas o livro de Obadias, né? Apenas o livro do profeta Obadias é menor do que o do profeta Ageu. Acho que foi desse livro que eu preguei a primeira ou a segunda, acho que foi a segunda mensagem que eu preguei na vida, veio dessa porção de Ageu. Talvez porque eu consegui ler rápido, né, e consegui ter uma compreensão panorâmica dele, mas é um livro que sempre toca o meu coração, e eu quero falar um pouco do contexto para que a gente traga uma aplicação, tá? Lembrando, eu quero falar hoje sobre a gente construir um lugar para Deus, e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai tocar algumas das nossas realidades, amém? Quando nós olhamos para os profetas, tanto os profetas maiores quanto para os profetas menores, teve um período ali, e até falei disso no sábado, né, que Jeremias, no capítulo 25, ele vai falar a respeito de um cativeiro babilônico que duraria ali 70 anos, e praticamente todos os profetas, eles profetizaram antes desse cativeiro, eles profetizaram para Israel um caminho de obediência. A misericórdia de Deus foi sendo estendida através das profecias dos profetas, então praticamente todos profetizaram antes do cativeiro, mas teve dois profetas que profetizaram durante o cativeiro, que foi Ezequiel e Daniel. Mas agora tem três profetas que profetizaram após esse cativeiro babilônico, que é Zacarias, Malaquias e Ageu. E aqui é o momento onde Ageu, ele está profetizando num período onde já não tem mais o cativeiro babilônico. Mas para a gente entender como terminou, como acabou esse cativeiro babilônico para o povo de Israel, a Bíblia vai contar para nós que o Império Babilônico ele cai, agora o Império Medo-Persa ele começa a ganhar força, ele começa a entrar em ascensão, e o rei Ciro, ele está estudando, ele está lendo lá os escritos, ele está lendo as cartas dos profetas, e ele descobre que Jeremias tinha profetizado que aquele cativeiro duraria 70 anos. Na hora que ele olha para aquelas datas, ele percebe uma coisa: já havia passado o tempo daquele cativeiro. Então, Ciro, movido pelo temor do Senhor, né? Porque muitas vezes nós achamos que Deus só é soberano onde tem crente, mas Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Deus ele é soberano sobre todas as situações. Não é porque não tem alguém muito de Deus no lugar que a vontade de Deus não está sendo feita. Todo mundo é servo de Deus, alguns são amigos, amém? Todo mundo serve a Deus de alguma maneira. E agora Ciro ele baixa um edito que o povo de Israel, eles poderiam voltar para a sua terra, eles poderiam reconstruir o seu templo, eles poderiam reconstruir a sua cidade. E Ciro ele não apenas libera esse povo, mas ele libera esse povo com segurança. Ele promove ali uma comitiva que vai proporcionar segurança para o retorno desse povo. Ele libera esse povo com matéria-prima para a reconstrução da sua cidade. Quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele pega alguns objetos sacrossantos do templo e ele leva lá para o templo da Babilônia, para o templo dos deuses dos babilônicos, para Baal, para Astarote, para outros deuses. E agora Ciro ele pega todos esses objetos e ele deixa que esse povo volte com os seus objetos. E agora eles estão retornando com provisão, com proteção, com tudo aquilo que eles precisavam para reconstruir o seu templo. E, gente, é importante eu dizer que naquele tempo, Deus, o lugar que Deus escolheu para morar era em Jerusalém, naquele templo que estava destruído. E agora a Bíblia vai nos ensinar que nessa primeira levada, o povo que volta, né, nessa primeira toada, é uma classe sacerdotal, que eles foram movidos pelo temor do Senhor, pelo zelo. Eles tinham saudade de se reunir ali no templo em Jerusalém e ter contato com o Senhor. Agora eles retornam. Os profetas vão mostrar para nós que eles começam a estabelecer as bases do templo, e diz que nesse tempo que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia, um povo que nasceu de uma mistura, sabe, de etnias, um povo cresceu naquela terra enquanto o povo judeu não estava mais. E esse povo, o nome desse povo são os samaritanos. E diz que agora os samaritanos, eles vão em direção ali a Zorobabel, que Zorobabel, ele era o governador, e Josué, ele era o sacerdote. Zorobabel, ele era a figura civil ali. E quando nós olhamos para Josué, por isso que a carta vem para Zorobabel e ela vem para Josué. E Josué, ele era a liderança espiritual naquele lugar, ele era o sacerdote. E agora eles chegam diante de Zorobabel, os samaritanos, e eles propõem algo. Eles propõem uma aliança, tipo como quem está dizendo: olha, vocês ficaram fora mais de 70 anos, é a gente que está aqui agora, mas a gente não quer guerra com vocês não. Vamos andar junto. Só que Zorobabel, movido pelo temor de Deus, movido por um anseio pelo Senhor, ele não aceita aquela aliança. E agora o povo samaritano, eles começam a querer sabotar aquela reconstrução daquele templo. E diz que eles começam a contratar ali conselheiros para tentar sabotar a parte estrutural. Eles não conseguem. Mas agora troca-se o rei, entra Artaxerxes lá no Império Medo-Persa, e agora eles começam a mandar cartas para Artaxerxes dizendo assim: olha, você tem certeza que você vai deixar esse povo reconstruir Jerusalém? Será que você não conhece a história? Quantas cidades Jerusalém combateu contra? Quantos impérios eles já derrubaram? E agora Artaxerxes, ele baixa um outro edito que deveria parar aquela reconstrução, que eles não poderiam mais, eles poderiam viver na sua cidade, mas eles não poderiam mais reconstruir o ambiente onde Deus habitava no meio deles. E agora o povo é tomado por medo, agora o povo é tomado por desencorajamento, e agora o povo é tomado por uma acomodação. Durante pelo menos 16 anos, aquela construção parou, e o povo começou a viver a sua vida como se não houvesse mais no seu meio um lugar para Deus habitar. E é a partir dessa introdução que eu quero falar um pouco sobre a realidade daquele povo, gente, porque eu acredito muito que a realidade deles comunica muito com a nossa realidade. Se eu perguntasse aqui: gente, quem tem uma promessa de Deus? Quem carrega uma palavra do Senhor? Alguém tem uma palavra, uma promessa do Senhor? Amém, gente? E eu sei que nós carregamos palavras de Deus. Eu sei que a grande maioria das pessoas que eu estou falando aqui não é gente que conheceu a Jesus, que está na igreja há 5 anos. Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão na origem, vocês estão há muito mais tempo na caminhada, sim ou não? Muito mais tempo. A gente brinca, a gente lida muito com crente velho, né? E não é no pejorativo, porque a gente também é crente velho, tá? A gente está faz tempo na caminhada, não é qualquer coisa que fica nos iludindo, não é? Não é qualquer aventura que a gente fica achando que é o novo do novo. A gente está há muito tempo. E esse povo, eles ficaram durante 16 anos desencorajados. Eles foram intimidados. E eles entulharam as suas promessas. Eu lembro muito do silêncio profético que há entre Malaquias e Mateus. Aquele povo, durante 400 anos, não ouvindo mais nada de Deus, não tendo mais uma palavra de revelação. Mas eu lembro que mesmo naquele tempo, Deus, ele sempre separa para si um remanescente, gente. A gente vai ver que no capítulo 2 aqui, ele está dizendo: olha, escute Zorobabel, escute Josué, e escute remanescente no meio do povo. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. Eu quero falar um pouco da realidade do povo naqueles dias. Quero falar também um pouco da consequência por conta da realidade. E eu quero terminar da maneira que o Evangelho nos ensina, que é com o convite do Senhor. Amém, gente? Quando eu olho para a realidade daquele povo, a primeira coisa que eu percebo, em Ageu, nós lemos no capítulo 2, no verso 3, que ele vai dizer assim: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é nada aos olhos de vocês? Irmãos, Aquele povo olhava para aquelas ruínas, olhava para aquele cenário de guerra, e eles se sentiam totalmente desencorajados. E o profeta toca bem na ferida. Ele vai dizer assim para aquele povo: quem de vocês viu esse templo na sua primeira glória? Agora, qual que é esse templo da primeira glória? Quem sabe qual foi o primeiro templo construído? Quem construiu o primeiro templo? Salomão. Então o primeiro templo é um templo que foi Salomão quem construiu. E Salomão, ele construiu de acordo com tudo aquilo que veio do coração de Davi. Falou: Davi, você não constrói, mas seu filho constrói. Então Davi, ele acumulou riquezas ao longo da sua vida, a fim de que um templo fosse construído para Deus. Agora, esse templo, esse primeiro templo, ele não tinha só estrutura. A Bíblia vai nos contar em 2 Crônicas, no capítulo 7, que no dia da inauguração desse templo, eles começam a queimar sacrifício. De repente vem fogo do céu e começa a entrar uma glória naquele templo, assim, tão, sabe, tão extensa, tão densa, que os sacerdotes têm que sair de dentro daquele templo. Então você imagina para esse povo agora, que viveu, que ouviu aquelas histórias, aquele povo que soube que os anos áureos políticos de Jerusalém, de Israel, agora eles olham ruínas, e o império que governava está dizendo: vocês não podem, intimidação. E eles olham para aquelas ruínas e eles ficam vivendo de um certo saudosismo. Irmãos, essa é a primeira realidade deles. Eles estavam desencorajados. Por que que eles estavam desencorajados? Porque eles olhavam para o passado, e o passado tinha sido tão bom para eles, a ponto que eles não conseguiam acreditar que no presente Deus tinha algo maior. Eles olhavam para aquele primeiro templo, onde Deus fez coisas incríveis, e eles olhavam para a realidade, semelhante a nós, quando temos uma palavra de Deus, quando nós temos algo do Senhor a respeito do nosso futuro, mas talvez nós olhamos para a nossa volta, e talvez a gente vê um casamento que não está dando certo, talvez a gente vê um cenário, cara, não é ideal a igreja que eu estou, talvez a gente olha e fala, cara, não é ideal a minha vida de oração, não é ideal como eu estou, meu coração não é um coração que está tendo fome de Deus. Então esse era o cenário, muitas palavras, mas o cenário totalmente desfavorável. Isso gerou neles um desencorajamento. E talvez isso comunica para mim, para a sua realidade. Eu quero contar para vocês um testemunho da minha vida. Quando eu comecei a ter um contato mais profundo com Deus, a igreja que meus tios pastoreiam, lá em Engenheiro Schmidt, a IECP, é o Brasil para Cristo. Começou no fundo de casa, com os meus tios, tentando evangelizar os meus pais. Mas naquele tempo eu não tive ainda um contato com Deus, era muito novo, queria de domingo ir jogar minha bola, não queria ir para a igreja não, né? Mas eu comecei a ter um contato um pouco mais profundo com o Senhor, ali por volta dos 16 anos, conhecer mais de Deus, e junto comigo eu tinha alguns amigos que começaram a ter esse contato com Deus junto comigo. A gente era ali uns 5, 6 amigos, e eu lembro que o pastor Fábio, era o nosso pastor, e o Fábio, para mim, ele sempre é um padrão do que é ser um pastor, tudo que ele construiu com a gente. E eu lembro que naquele tempo, quando eu conheci essa galera, né, minha prima que era daquela igreja, o pastor Fábio é casado com ela hoje, e eu lembro que quando eu conheci aquela galera, era uma galera que subia para o monte, tipo, de segunda a segunda-feira, não é exagero, era de segunda a segunda-feira. O pastor Fábio, ele tinha um lema: enquanto Deus não vir, nós não desce desse lugar. Então tinha dia que nós íamos embora meia-noite, tinha dia que ia embora 2 da manhã, mas já teve dia de ir embora 4 da manhã. E nós vivemos muita coisa de Deus. Era muito normal os nossos cultos de sábado, culto começar ali por volta das 8 horas, era muito normal às vezes das 11 horas da noite a gente estar no tempo de adoração. Se olhava, não tinha cadeira no lugar, gente. Nós vivemos algo no Senhor muito profundo naqueles dias. A gente foi muito tocado pelo Senhor. A gente chegava final de semana, molecada toda solteira, a gente ia para casa sempre de um. Lembro que tinha o Luciano, era a casa que a gente mais ia. Eu lembro de várias vezes, tinha 2 camas de solteira, a gente enchia de colchão no chão. Várias vezes eu dormi naquele lugar com a gente contando histórias, falando da nossa expectativa, o que a gente queria de Deus, o que a gente queria viver ministerialmente. A gente viveu algo muito forte no Senhor naqueles dias, e tinha companheiros para compartilhar. Lembro de cultos de domingo, que a gente saiu de culto de domingo assim, embriagado da presença de Deus. A gente ia para um lugar e tudo que a gente conseguia conversar era sobre o que Deus estava fazendo. Foi um tempo muito incrível. Lembro que um dos nossos amigos, a gente brincava com ele, a gente falava assim para ele: Jesus, descia lágrima do olho dele. Então nós ficávamos tipo, quase que tirando sarro: Jesus. O Guilherme falava para ele, não é o Gui daqui, tá? Falava: Jesus, descia lágrima do olho dele, quebrantado. E aqueles dias me marcaram demais. Só que o que começou a acontecer com a vida, gente? A gente casou, a gente começou a ter responsabilidade de uma casa, aqueles amigos começaram a se distanciar, e normal, amém? Imagina, um homem casado falar todo dia para sua esposa: ó, fica aí em casa que eu vou lá pro monte, dorme aí sozinha. Você quer que eu te conte o final dessa história? A gente começou a ter boleto para pagar, a gente começou a ter que lidar com a vida normal, com a vida comum. E a grande verdade, gente, eu falo isso com muito temor e amor a esses meus amigos, é que praticamente ninguém deles conseguiu superar aqueles dias até hoje, porque foram dias que nos marcaram tanto. E talvez até hoje, alguns daqueles nossos amigos, eles estão esperando o culto que vai começar às 8 e às 11 horas a gente vai estar batendo cabeça. Talvez até hoje eles estão esperando um grupo de amigos que vai subir para o monte todo dia para orar, porque parece que eles não aceitam uma outra realidade, porque aqueles dias foram tão bons. E talvez aqui nessa noite tem pessoas que viveram coisas tão profundas lá atrás, a tal ponto que você está vivendo um saudosismo, que você não consegue se libertar para viver o hoje e o agora. Eu não sei, tem alguém aqui que viveu um pouco de maneira mais intensa ali nos anos 2000, casa de Davi, aquele mover? Tem pessoas aqui que participaram um pouco mais disso? Tem ou não, gente? E até hoje parece que tem gente falando: não, só o que aconteceu naqueles dias era de Deus, porque tinha muita coisa profética. Irmãos, eu quero te falar que Deus não tirou férias. Deus continua fazendo hoje e agora. Muda-se a estação, muda-se o jeito de fazer, mas a profundidade a ser acessada, ela sempre vai ser maior. Eu quero te falar que Deus não é um Deus que fez o melhor no passado, a ponto de que Ele te trave no presente para ter fome e anseio por Ele. Talvez tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão extremamente feridas com a igreja, porque foram muito machucados e vocês não conseguem mais dar passo, porque toda a expectativa de vocês foi frustrada. Eu quero dizer para você uma coisa: o pai da igreja é Deus. Ele ainda continua governando, ainda existem oportunidades para nós. Falando do meu caso, eu não vou hoje estar para o monte toda hora orando, falando em línguas, eu não vou, mas eu tenho uma família e eu tenho um lugar para regar a presença de Deus. Eu posso muito bem ter um culto domiciliar em casa, eu posso muito bem olhar para a mãe: tudo está bem, deixa eu orar por você. Muda-se o jeito, mas o impacto é maior. Eu gosto de falar para o pessoal daqui da nossa comunidade que é solteiro: quando você é solteiro, aproveite seu tempo, vai, se junta, vão ficar junto, vão para a conferência, corram bastante, porque depois que casar não é dessa maneira. Só que depois que casa, parece que com pequenos movimentos a gente gera um impacto muito maior. Sim ou não, para quem é casado? Com pequenos movimentos a gente gera um impacto muito maior. Mas a verdade, gente, é que muitos de nós ainda nós estamos presos no passado. A gente está querendo projetar o passado no presente. Eu lembro quando nós estávamos começando a Origem, a gente começou a fazer uma reunião de quinta-feira, e essa reunião ela era fechada, para que ninguém viesse de outra igreja, para que a gente não atrapalhasse ninguém, principalmente a igreja que a gente liderava jovens, a gente tinha uma certa influência lá. Então nós começamos a fazer a reunião fechada, conversamos com a nossa pastora, e decidimos que a gente já não ia mais nos cultos lá, para não ficar influenciando eles. Eu lembro muitos dias que chegava domingo à noite, eu começava a chorar, eu falava para Amanda: que saudade que eu estou daquele lugar, que saudade que eu estou daquelas pessoas, a ponto de quase não encontrar brilho no presente. E sabe o que eu fui aprendendo com o tempo, gente? Que o que a gente viveu lá atrás não volta mais. Eu vou te falar o porquê. Eu naquele tempo, morrendo de saudade, querendo ir lá naquele lugar, querendo ver as pessoas, querendo ter um tempo de adoração naquele lugar, um dia eu fui teimoso e fui. E não tem nada a ver com o lugar que eu fui, mas eu descobri uma coisa: eu não tinha saudade daquele lugar, eu tinha saudade do que eu vivi lá atrás. E o que eu vivi lá atrás não se reproduz mais, porque eu mudei. O passado não é replicável. E aquele povo estava desencorajado porque eles estavam presos no passado. Excesso de passado, saudosismo. E enquanto nós ficamos no passado, gente, nós não vamos conseguir prosseguir para o lugar que Deus tem para nós. Precisamos desligar do passado. Precisamos ser radicais quanto a isso. Deus não é um Deus de glória decrescente. Deus é um Deus de glória crescente. Você vai ver que Deus ele levanta Elias, mas depois de Elias vem alguém com posição dobrada, vem Eliseu. Deus levanta João Batista e João Batista vai dizer: após mim vem alguém que eu não posso que eu não sou digno de desatar as sandálias. Vem Jesus. Deus levanta Pedro, Pedro é incrível. Depois de Pedro vem Paulo, quem mais escreveu para o Novo Testamento e fundamentou toda a igreja. A glória de Deus é uma glória crescente, irmãos. E ficar querendo projetar o passado no futuro, sabe quem fez isso? Israel. Eles estão esperando o Messias até hoje. Já chegou. Precisamos entender que o tempo mais importante de Deus é o hoje e é o agora. Agora é a oportunidade que Deus está dando para construir. Agora é a oportunidade que Deus está dando para a gente conhecer mais dele. E aquele povo, eles ficavam olhando para o templo de Salomão e ficava pensando, desanimado, acomodado. Porque como a gente vai construir de novo o que aconteceu lá atrás? Pastor, quantos anos da minha vida eu gastei para viver aquilo? Irmão, tem uma graça de Deus. Eu tenho algo comigo. Na vida com Deus a gente não volta para trás, amém? Não volta. A gente não volta para trás. A gente vai carregando experiência. A gente vai carregando resiliência. A gente vai carregando os padrões de Deus para as próximas estações. Eu sei que a origem é uma casa onde tem muita gente que viveu muita coisa boa lá atrás. Sim ou não, gente? A gente já viveu o nosso primeiro templo. Já viveu a nossa primeira milha, a nossa primeira corrida. Mas nós precisamos acreditar que hoje Deus tem algo para nós. Agora, uma segunda realidade desse povo, Ageu 1:4 vai dizer assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Se primeiro eles estavam desencorajados, agora a gente vai perceber que eles estavam acomodados. Gente, Ciro, ele manda tudo que eles precisam, madeira, toda a matéria-prima para a reconstrução do templo. Agora vem a intimidação, vocês não vão conseguir, não é mais para construir, vocês vão arrumar guerra com a gente. Sabe o que eles começam a fazer aos poucos? Eles começam a pegar a matéria-prima para a construção do templo e eles começam a investir nas suas próprias casas. E eles começam a se acomodar. E, gente, se tem uma coisa pior do que alguém imoral, é um crente acomodado. Se tem uma coisa que é pior do que uma vida de pecado deliberada, é uma vida religiosa, um marasmo religioso que não acessa mais Deus. Vamos confessar uma coisa, vamos falar mal de nós mesmos agora. Tem um povo mais chato do que crente? Se alguém discorda? Eu acho que não tem alguém mais chato que crente. Você percebe que a cultura do cancelamento ela está em alta, mas no meio dos crentes ela é muito pior. É ou não é? Crente sabe cancelar bem pra caramba. Então, se nós não fomos tocados por Deus, meus amigos, e a acomodação, ela fala de um pecado, porque é o pecado da falta de fome e sede de Deus. O que é aquele povo? Eles estavam pegando matéria-prima, que era para a construção do templo, para investir nas suas casas. Gente, vamos lá. Quantos de nós, nesses dias, temos a convicção que a vida, a sabedoria, o entendimento que Deus deu para nós, foi Ele quem deu, e a gente está usando tudo isso só para ter uma vida mais luxuosa e confortável, e não está investindo naquilo que Ele deu para nós investirmos? Era um povo acomodado, era um povo sem fome de Deus, era um povo que tinha acostumado a viver sem ter Deus no meio deles, porque o povo de Israel nasceu para um fim, gente. E Deus nos enxertou nesse povo. Assim como nós cantamos, para sermos um povo em volta da presença de Deus. A coisa mais importante do Evangelho é Deus. A coisa mais importante que nós podemos ter é Deus. E agora aquele povo, eles estão na sua cidade, mas o templo não está construído. como se talvez nós estivéssemos vindo na igreja, tendo uma vida moralmente bacana, tendo uma boa ética, mas tivesse ido embora a nossa fome, nosso anseio por Deus. Irmãos, nós não viemos aqui porque a gente está acostumado, a gente vem aqui porque a gente tem sede de Deus. A gente quer de alguma maneira conhecer o único e verdadeiro Deus. A gente quer conhecer o sentido da vida. A gente quer de alguma maneira descobrir os mistérios do Senhor. A gente quer ouvir a voz dEle. A gente não quer só ouvir das pessoas de Deus, a gente quer ouvir Deus. Então esse era o pecado deles, era o pecado da acomodação. Eles tinham se acostumado a viver sem a glória de Deus. Era um povo que estava sem apetite espiritual. Aí sabe o que acontece quando falta um apetite espiritual? A gente anseia todo o nosso, a gente canaliza todo o nosso anseio de Deus nas coisas materiais. A gente acha que de alguma maneira algum aspecto dessa terra vai ser redentivo para a nossa vida. Quero te falar, nada é redentivo, só Deus é redentivo, gente. Só Deus pode trazer para nós algum tipo de alegria que não é condicionada às coisas exteriores. Agora, uma terceira realidade desse povo é que eles estavam insatisfeitos. Ageu 1:6 vai dizer assim: vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e coloca numa sacola furada. Então olha para esse povo. Eles tinham recurso. Eles estavam salvos, tranquilos ali na sua terra. Ninguém mais estava ameaçando o povo, aquele povo naquele tempo. Estavam em segurança. Estavam tranquilos, tinham lá sua Netflix, conseguia ir para um bom restaurante, viajar, menos 2 vezes por ano, ter um carro legal. Só que ele vai dizer, só que nada disso tem satisfeito o coração de vocês. Aqui se cumpre o que está lá em que Amós, ele vai profetizar no capítulo 8, no verso 11. E chegarão dias que vocês terão fome, não de pão, sede não de água, mas da palavra de Deus. E ele vai dizer, e naquele dia vocês vão procurar de mar em mar, do ocidente ao oriente, mas vocês não encontrarão a palavra de Deus. Irmãos, isso fala de uma fome, de um buraco que tem dentro de nós. Aquele povo, por mais que eles tinham tudo que eles desejavam, havia ainda um sentimento de insatisfação que acompanhava eles. E sabe, algumas pessoas, e poucas, elas são motivadas por um emocional saudável a conquistar. Mas talvez a maioria de nós estamos sendo motivados nesses dias por uma insatisfação a ter mais. Agora, qual que é o problema da insatisfação? Que quando a insatisfação me motiva a ter mais, eu só aumento mais o oco que existe dentro de mim, o buraco que existe no meu coração. Olha no verso 9 ainda que ele vai dizer: vocês esperavam que fossem muito, mas o que veio foi pouco, e este pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. Então ele está dizendo, olha, vocês olhavam para tudo que era material e vocês esperavam que era muito. Então isso fala da nossa expectativa nas coisas dessa terra, da nossa expectativa na matéria. Mas quando vocês esperavam que era muito o que vocês conquistaram, na hora que chegou na casa de vocês, vocês descobriram que era pouco. Eu e a Mandinha, a gente está saindo lá do apartamento para ir para uma casa, e é algo que a gente queria bastante, a gente não achava que ia ser agora, né? Mas graças a Deus tem dado certo. E esse mês de outubro para nós está uma loucura, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E no dia que a gente estava vindo pegar o contrato para assinar, tipo, era para a gente estar super feliz, sim ou não, gente? Você está indo fazer algo que você queria muito. Mas a gente estava com tanta coisa na cabeça para resolver, tanta coisa, que eu vi que eu e ela não estava bem. Aí eu olhei para ela e falei, você percebe? A gente está indo fazer algo que a gente queria muito e a gente não está muito feliz. Percebe como essas coisas não trazem alegria para o nosso coração? Irmãos, porque a matéria é isso. São coisas que vêm, mas daqui a pouco já estão indo embora. E ele vai dizer assim, quando veio para casa, Vocês viram que não era tão importante assim. E eu levei tudo como um sopro. O que é o sopro? O sopro fala da transitoriedade da vida. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é como a neblina, que vem pela manhã e à tarde já não está mais. Ele está dizendo assim, todas as expectativas que vocês têm na matéria, que a matéria seja redentiva, vocês vão se frustrar. Irmãos, por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu acredito que nós servimos a um Deus que não é distante. Nós não servimos a um Deus que ressuscitou apenas, mas agora Ele está lá no seu escritório dizendo, trabalhem aí, gente. Nós servimos a um Deus que Ele é vivo. Um Deus que deseja se relacionar para com os seus filhos. E essa é a maior dádiva que Ele deixou para nós. Um Deus tão bom, tão grande, ser acessível para a gente que é tão pequena, que não merecia nada. É uma grande dádiva, é uma grande oportunidade. E por que será que nós acessamos tão pouco esse Deus? Por que será que nós corremos tanto para a matéria, para a matéria, para a matéria, para a matéria, para a vida dessa terra, para a vida dos nossos sonhos, e corremos tão pouco para essa vida que traz saciedade? Essa era a realidade desse povo naqueles dias. Tiago 4, 13 e 14 vai dizer assim, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. Olha só, ele não está dizendo que a vida não passa de neblina, ele está dizendo vocês. Não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então quem era aquele povo? Qual era o contexto daquele povo? Tinham promessas? Deus está dizendo, comecem a construir. Deus está dizendo, comecem a andar em direção às palavras que você tem. Mas eles carregavam frustração, trauma e tudo isso deixou eles acomodados, apáticos. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias de restauração. Dias de Deus devolver para nós o frio na barriga, lágrimas nos olhos. Dias onde a gente vai romper com a superficialidade. Dias onde Deus vai nos encorajar a entrar numa caminhada de viver a plenitude do nosso tempo. Eu creio muito nisso. Agora, se nós falamos primeiro da realidade, agora eu quero falar um pouco da consequência. O que essa realidade trouxe de consequência para aquele povo? E aqui Ageu no capítulo 1, verso 10, vai dizer assim, por isso, o céu retém o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Falar de orvalho aqui para nós, não tem quase significado, né? Para a gente o orvalho é aquilo que fica em cima do para-brisa do carro, quando a gente deixa fora da garagem. Mas para países no Oriente Médio, para países muito quentes, sabia que a lavoura deles, a plantação deles, ela dependia muito do orvalho, porque não tinha chuva. Então o orvalho ele era responsável para regar a terra, para que eles tivessem colheita. Não só isso, o orvalho também ele era responsável pelo refrigério. Era o orvalho que ajudava, aquele orvalho da madrugada que ajudava, ele caía sobre as plantas, depois vinha aquele sol que vinha para queimar tudo, era ele que trazia refrigério para aquele povo, para aquelas terras. Então quando ele está dizendo aqui, olha, por isso os céus retêm o seu orvalho. Irmãos, orvalho é o que vem do alto, mas é o que promove prosperidade aqui embaixo. Tudo que nós vamos viver aqui embaixo, aqui nesse plano terreno, é dependente daquilo que vem do alto. A Bíblia vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lhe dado. Toda dádiva do homem vem de Deus. Então, olha só o que Deus está dizendo para esse povo. Porque vocês estão acomodados, porque vocês estão desencorajados, porque vocês estão apáticos, o céu está retendo aquilo que Ele pode liberar sobre vocês. E eu não sei se você já passou por um tempo onde você sente que Deus está retendo algo da sua vida. Alguém já passou por isso, gente? Eu e a Amanda, a gente tinha uma prática bem estranha, né? Faz tempo que a gente não faz isso. Esses dias a gente até falou de fazer. Não nos julguem, tá bom? Eu lembro em algumas fases da nossa vida. Parece que sabe que o céu estava de bronze, né? A gente usa essa expressão, o céu está de bronze. Parece que Deus não está falando. A gente falava, amor, vão numa igreja, Deus é amor, vão numa congregação, vamos sentar lá, vamos ver se um profeta fala com nós. Não é possível. Não é brincadeira não, é engraçado, mas a gente já fez isso, gente. Fizemos. Lembra aquela que a gente foi? A gente não sabia que sentava separado homem e mulher, né? Aí nós sentamos junto, ainda bem que nós sentamos do lado dos homens, acho que foi. Amanda que teve que sair para o outro lado. Porque, gente, se tem algo que seca os nossos ossos, é quando a voz de Deus, ela começa a ser escassa da nossa vida. E ele está dizendo, o céu está retendo o orvalho. E o que, que seria esse orvalho para a gente fundamentar? Deuteronômio 32, 2 vai dizer assim, ó, goteje a minha doutrina como chuva, destine a minha palavra como orvalho. Então é para deixar bíblico, o orvalho representa a palavra, a doutrina que vem de Deus. Quando que Deus começa a reter o seu orvalho? É quando a gente tem uma vida que não tem mais fome do Senhor. Gente, sabia que a nossa fome, o nosso anseio por Deus atrai quem Ele é? Deus, Ele vai se revelando para pessoas famintas. Eu gosto muito de Diana e Simeão. Você vai perceber que Simeão, ele tinha uma palavra de Deus. Simeão, quando ele pega Jesus nos braços, ele vai dizer assim, olha, o Senhor já pode se despedir de mim, meus olhos já podem se fechar, eu já posso morrer, porque eu contemplei a sua salvação. Só que Ana não tinha aquela palavra que Simeão tinha. Mas a Bíblia vai dizer que Ana, ela gastou toda a sua vida, uma viúva, com jejum e oração no templo. O que, que me leva a entender? Simeão tinha uma palavra, só que Ana não tinha uma palavra. Mas por que, que Ana estava no lugar do cumprimento da palavra? Porque se ela não tinha uma palavra, ela tinha fome. Ela tinha anseio por Deus. E o anseio por Deus vai nos levar a lugares de cumprimento da sua palavra. Então ele está dizendo, olha, eu estou retendo o orvalho de vocês por isso. Eu estou retendo o orvalho porque você já não tem mais anseio por mim. E gente, volto a dizer, a igreja precisa ser uma comunidade em volta do Senhor. Nosso coração precisa palpitar por Deus. Eu sei que nós estamos vivendo dias, com todo temor eu falo isso, que igreja está parecendo mais um lugar que a gente vende um produto. Essa não é a igreja que Deus estabeleceu. Quando ele está dizendo assim, olha, a minha casa será casa de oração e não casa de comércio, ele não está falando que nós não podemos vender camisa, sabia? Aliás, olha essa camisa, gente, olha que camisa legal, ó. Você pode encomendar lá, cadê o Gui? O Gui está aí? Faz assim, Gui, para as pessoas te conhecerem, vão vender, Gui. Pode encomendar com o Gui, essa camisa é edição especial do Alva, gente. Faz assim a galera do Alva aí, bem feliz. Agora eu quero que vocês usem essa felicidade para encomendar camisa que vocês não compraram. Tá bom? Vamos lá. Mas quando ele está dizendo assim, que a minha casa não será casa covil de ladrão, não será um lugar de comércio, ele não está falando sobre a gente vender café no final do culto. Ele está falando sobre um estilo de igreja que parece que vende um produto e ele é feito para que venha consumidores. Às vezes a gente vai olhar para algumas igrejas, ó, é climatizado, o slogan, porque eu quero ter climatizado, eu quero ter estacionamento, eu quero ter tudo isso, mas o slogan é assim, ó, é climatizado, tem estacionamento, aí você fica pensando, caramba, velho, será que é para consumidor mesmo aquela igreja? Desculpa o caramba, desculpa de novo. Vocês gostam de mim, né, gente? Eu gosto de vocês também. Porque parece que a gente quer atrair um tipo de consumidor para a igreja. Igreja não é para consumidor, a igreja é um povo em volta de Jesus. Nós vamos perseverar nisso, gente. Eu sei que tem um tipo de igreja que cresce bem mais rápido. Mas nós queremos perseverar em ser um povo em volta da presença do Senhor. Ser um povo que tem um compromisso com as suas escrituras. E para isso nós precisamos ter fome do Senhor. Para ser uma casa que tem uma revelação fresca de Deus. É porque, gente, nós somos tão carentes assim do conhecimento da história da igreja. A gente olha para a Bíblia e fala, não, só tem a Bíblia, mas existe uma história da igreja. E quando nós vamos para a história da igreja, a gente percebe que os erros são os mesmos. Os mesmos. É uma igreja que tem mais de 2000 anos. Os erros são os mesmos. Como diz Hernanes Dias Lopes, parece que a igreja perdeu o retrovisor, ela não consegue mais olhar para o retrovisor, para a sua história. E quando nós vamos perdendo a fome de Deus, então a gente vai criando um lugar de consumidor. Porque se eu não tenho Deus, eu tenho que oferecer alguma coisa legal para alguém lá dizimar, entende? Mas o Senhor tem nos chamado para ser uma comunidade que ama o Senhor. Né? Até convido você que não quer isso, deve ter bastante igreja legal lá fora. Nós precisamos ser uma comunidade que ama o Senhor. Nós precisamos ser uma comunidade que tudo que nós desejamos é o toque, é a palavra, é a revelação, é a voz do Senhor ecoando dentro de nós. Gente, Deus fala, talvez faz quanto tempo que a gente não ouve o Senhor? Deus fala, deixa eu te falar, a Bíblia não é uma história que Deus deixou para a gente só olhar e falar como é bonita a história da Bíblia. Não, a Bíblia é uma história onde Deus visitou Isaías, mas ele vai visitar o João no século 22. A Bíblia é uma história onde Deus visitou Saulo, Jesus visitou Saulo, mas ele vai visitar a gente no dia 15 de outubro de 2023. O Deus não mudou. O Deus continua visitando. Deus continua fazendo, Deus continua falando, o orvalho continua caindo, mas para que o orvalho continue caindo, tem que ter um povo que não quer ficar consumindo o fruto das mãos de Deus, mas tem que ter um povo que anseia estar aos pés de Jesus, adorando, porque ele é digno, ele merece. E se ele não fazer, ele é digno, ele merece. Ele é digno da nossa vida, ele é digno da nossa adoração, ele é digno da nossa devoção. Aí ele vai dizer mais. No verso 11, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu quero usar de alegoria agora, tá bom? Então, por que que eu gosto de dizer isso quando eu vou fazer? Porque não é uma doutrina. Se, a aplicação que eu vou trazer agora, se você quiser descartar, tá tudo bem, tá bom? Não pega, não precisa falar que eu sou um herege também fazendo, amém? Mas ele vai falar a primeira coisa: eu fiz vir a seca sobre os montes. Irmãos, quando nós olhamos para a velha aliança, Malaquias, até lá em Êxodo, a gente vai perceber que monte fala do lugar de encontro de Deus para com o homem. Está dizendo assim: olha, porque vocês estão vivendo uma realidade que não tem mais fome de Deus. Eu fiz vir a seca sobre o lugar de relacionamento que vocês têm com Deus. Lá no ano de 2015, uma dia a gente tinha acabado de casar, eu vivi um despertamento do Senhor, e eu nem entendia muito bem que eu vivia. Confesso que ainda existem alguns pontos que eu não entendi ainda, eu acho que ao longo da minha vida eu vou entender, não sei se eu vou viver outro despertamento como eu vivi lá naqueles dias. Eu lembro de muitos dias eu chorando ali em cima da minha Bíblia, Deus falando coisas comigo. Naquele tempo, acho que eu tenho 5 cadernos que eu escrevi inteiro, coisas que Deus ia falando comigo, entendimentos que eu ia tendo ali da Bíblia. Muita coisa que eu prego hoje vem daqueles dias. Existiram alguns momentos que eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, eu queria viver aquilo lá de novo, Senhor. Ah, Deus, se o Senhor liberasse um tempo daquele de novo, com o que eu sei, eu acho que ia ser bem legal. Acho que eu ia contribuir muito para o teu reino, novamente. Mas, irmãos, a verdade é que é Deus quem dá graça para um tempo de liberação, como é Deus que seca para esse tempo também. Não cabe a nós. Eu quero ter o meu lugar de relacionamento com Deus como um jardim regado. Mas não é sempre que é assim. Ele vai dizer: fiz vir também a seca sobre o trigo. O trigo fala da palavra e da prosperidade com paz. Então, talvez você está pensando: ah, eu acho que foi o cortador, o migrador que acabou com a minha vida, porque eu não fui um bom crente. Talvez foi Deus que tirou a tua prosperidade. Talvez foi Deus que tirou a tua paz. Será, pastor? Talvez sim, a fim de que você se volte novamente para Ele. Porque a maioria de nós, a gente vê, quem aqui, meu Deus, minha vida está tão boa que eu só falta Jesus. Alguém pensa assim, gente? Está tão boa que só falta Jesus. Talvez tenha alguém aqui assim, né? Mas a verdade não é essa. Todo mundo veio para Deus num momento de tristeza. A maioria de nós veio para o Senhor quando a gente viu que não tinha mais para onde ir. É ou não é, gente? A maioria de nós. Estamos juntos? Aí ele vai dizer assim: olha, fiz vira seca sobre o azeite. O azeite fala da presença de Deus, aquilo que cura, aquilo que restaura. Dito todas essas coisas ruins, assim, gente, que faz a gente parecer a pior pessoa do mundo, eu quero falar sobre o convite do Senhor. O pastor, eu me encontro nessa mensagem. Faz tempo que eu não tenho um tempo mais profundo de busca. Faz tempo que eu não... Sabe, gente, aquelas coisas que os nossos pais faziam. Quem aqui é filho de crente? Tem filho de crente aqui, gente? Ah, tem uma galera boa aqui, filho de crente. Você lembra aqueles propósitos que os nossos pais faziam? 15, 20 dias. Não vivia, não comia nada, não assistia nada. E ficava ali no seu tempo de oração procurando algo de Deus. Olha onde chegamos, né? A gente tem que falar da outra geração para falar disso. Talvez voltou o tempo, talvez a gente precisa voltar para aquele tempo, gente. Faz quanto tempo que a gente não... Eu lembro que eu falei pro Farley algo, cara. Eu falei assim: Farley, foi no... Logo ali no primeiro ano, né, que a gente estava caminhando com ele. Eu falei: Farley, faz um tempo que Deus não fala comigo. Ele falou: nossa, cara, que pena. Aí ele falou para mim: faz... qual foi a última vez que você pegou uns 40 dias, foi para um lugar, se retirou e ficou buscando a Deus? Me envergonhou, sabe? Eu falei: cara, não, eu acho que é eu que não me ponho mais para ouvir o Senhor. Gente, qual foi a última vez que a gente se retirou para ouvir mais de Deus? Qual foi a última vez que a gente tirou um mês sabático? Um ano sabático? Qual foi a última vez que a gente tirou uma semana sabática só para ouvir o Senhor, para entrar no seu lugar de descanso? Mas sabe por que a gente não faz isso? É porque a gente se comporta como Israel, porque no ano sabático deles, eles não poderiam trabalhar, eles tinham que crer que Deus ia frutificar e multiplicar o último ano de trabalho, só que eles não acreditavam que aquilo ia acontecer, então eles trabalhavam. A gente não entra no lugar de descanso, a gente não entra no lugar de devoção e de busca, porque a gente não acredita que Deus pode prover nesse tempo. Eu já conversei aqui com o pessoal, eu não sei quando, se vai ser com 10 anos de origem, eu quero passar, nem que seja um mês longe, assim, longe, quieto, ouvindo o Senhor, quem sabe um ano, pensou? Acho que foi o Caritos Pais, né? O Caritos Pais, ele estava passando um ano fora. Estados Unidos, né, gente? Ouvindo o Senhor. Tô brincando, tá, gente? Com todo mundo. Desculpa. Não, mas seria bom, né? Eu vou me aguentando aqui. Então, qual que é o convite? O que é que eu preciso fazer? Ageu 1:8 vai dizer: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, irmãos, olha só, de tudo que eu falei, existe um convite muito simples do Senhor para a gente romper com a apatia, para a gente sair da superficialidade. E ele vai dizer aqui: vão até o monte. Lembra que a gente falou, monte é lugar do quê? Relacionamento. A primeira coisa que Deus está dizendo para nós, para a gente romper com tudo isso, é: se relacione com Deus. Para de viver da palavra do domingo que você recebe do seu pastor. Para de viver da sua dependência emocional de quem tem te discipulado. Para de viver dos vídeos no YouTube que você fica assistindo. Para de viver dos podcasts que você fica ouvindo. Para de viver dos livros que você está lendo. Para de viver do seu guru gospel. Entra num lugar onde você vai falar: Moisés, sai da frente que eu quero ver Jesus. Porque o convite de Deus para o povo de Israel é: subam todo mundo para o monte. O convite é: eu vou fazer vocês uma nação de sacerdotes. O que é o sacerdote? De maneira simples, alguém que se relaciona com Deus, alguém que ministra Deus e o povo. Então o desejo de Deus era um povo todo que ministrasse ao Senhor. E o primeiro convite dele é: vão diretamente para o Senhor. Gente, eu vou falar uma coisa para você: o que muda a nossa vida não é comida terceirizada. Essa palavra minha aqui, ela pode até te gerar um despertamentinho que vai te levar para o teu lugar de oração, mas é o teu lugar de oração que muda a sua vida. Você pode estar na igreja mais incrível. Gente, Judas fazia parte da igreja de Jesus e não mudou o filho da mãe. Na verdade, vamos falar uma real: nenhum discípulo de Jesus foi muito bom até ver ele com a mão furada. Ninguém conseguiu ir até a cruz com ele. Só a mãe, né? Mãe vai, né, gente? Mãe vai no presídio. Mãe, o filho é o filhinho dela. Então você pode estar na igreja mais incrível e não acho que a origem seja, viu? Acredite, não acho. Tamo lá. Escala de 0 a 10, a gente talvez está chegando em 3 ali. A gente vai chegar lá, vamos andar bastante. A gente vai estudar bastante, a gente vai orar bastante, a gente vai chegar nesse lugar. Mas nós precisamos estar nesse lugar de relação com o próprio Deus, irmãos. Sabe o que muda a vida? É quando Deus fala. Porque quando Deus fala, Deus não dá um comando sonoro. Deus, ele forma através da sua palavra. Então tudo que Deus fala é Deus formando realidade dentro de mim e de você. Então por que talvez a gente não muda? Porque a gente já não ouve mais o Senhor. Por que a gente ainda vive com um monte de perdão que a gente não consegue liberar? Por que a gente vive ainda com um monte de inveja? Por que a gente vive ainda com um monte de coisa que não era para estar na gente? É porque a gente não tem espaço, a gente não dá espaço para Deus falar nas áreas da nossa vida. Irmãos, onde Deus fala, muda. Isaías capítulo 6, ele vai falar: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele vai dizer que Deus começa a falar com ele, ele vai falar assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deus continua pegando a sua tenaz e tocando áreas de vulnerabilidade quando a gente confessa, gente. Deus continua mudando a nossa vida. O maior milagre de Deus é a transformação que ele gera em nós, a fim de que o seu filho seja glorificado através da nossa vida. O maior milagre não é o que ele te dá, o maior milagre é o que ele faz dentro de você. Nós precisamos ter esse coração para receber isso do Senhor. Agora, você vai ver que ele vai dizer assim: subam ao monte. O verbo subir implica esforço. E eu não quero dizer aqui que é o nosso esforço que nos leva até Deus, mas é inegável. Para a gente ter uma vida mais profunda com Deus, nós precisamos nos esforçar. A gente precisa de... A gente vai dormir um pouco menos, gente. O que o Salmo... O que na inauguração do templo lá, do primeiro templo, qual é a oração de Salomão? Senhor, Salmo 132. Senhor, lembra-te do teu servo Davi, lembra da sua labuta para construir um templo para ti. Lembra que ele fez um voto de sono: não darei descanso aos meus olhos até construir um lugar para o Senhor. Irmão, vai custar sono, vai custar muita coisa na nossa vida. A gente não vai ver ninguém que tem uma história que inspira sem ter passado por muito sofrimento no Senhor. Ninguém. Sente com pessoas que você admira, você vai ver o caminho de sofrimento. Talvez hoje essas pessoas estão um pouquinho melhor, mas você vai ver o caminho de renúncia. É um caminho de renúncia. Subir implica esforço, subir implica fadiga, subir implica a gente deixar o nosso conforto e começar a esticar as nossas musculaturas espirituais a fim de que a gente se torne mais robusto no Senhor. Não tem como de outro jeito. E esse foi o convite: subam ao monte e tragam madeira. E, gente, o que é madeira? Madeira, pastor. Madeira, lenha. Tá, é. Gênesis 22, verso 7, vai trazer uma ilustração do que é subir ao monte e levar madeira. Ele vai dizer que Deus fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, suba ao monte Moriá e sacrifique. E agora diz que está... Pensa aquela caminhada silenciosa. Abraão e Isaac. Os dois estão subindo, ó, os servos esperam aí embaixo. E agora a Bíblia vai dizer que Isaac, ele está subindo com um punhado de madeira nas suas costas. E aquela madeira era para quê, gente? Era a madeira que Isaac seria... era o lugar onde Isaac seria sacrificado. Sabe o que é subir para o monte e levar madeira? É eu subir para um lugar de relação com o Senhor e junto comigo eu levar os meus sacrifícios e as minhas renúncias, gente. A renúncia ainda vai ditando a profundidade que a gente conhece de Deus. Quanto menos eu quero renunciar, menos de Deus eu conheço. A renúncia faz parte do Evangelho. Jesus não disse, eu morri na cruz e vocês não precisam mais. Ele vai dizer assim, olha, venham após mim. E aquele que quiser, tome também a sua cruz. Sabia que Jesus também subiu com madeira nas costas? Agora você vai ver. Quem acredita que o madeiro de Jesus era muito pesado? Só que agora o madeiro pesado precisou ser pesado para sustentar ele na hora do cumprimento do seu propósito. Existem estações pesadas que a gente vive. É que Deus está nos dando resiliência através desses lugares de renúncia para que a gente fique de pé no cumprimento do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, está pesado demais. Está doendo. Mas é porque o Senhor está te dando força. Eu e Amanda, a gente conversa, gente. Eu e Amanda, nós somos inquietos. Acho que sem Deus a gente seria as pessoas mais infelizes desse mundo. Agora com a Aurora a gente já não faz mais isso, mas teve um bom tempo. Chegava de madrugada. Ah, vocês eram pastores, né? Vocês podiam acordar a hora que vocês queriam. Acredito. Trabalhando 16 horas de Uber ali por dia, Mandinha trabalhando e fazendo faculdade. Chegava de madrugada, às vezes 1 da manhã a gente não conseguia dormir, um olhava para a cara do outro. Você já sentiu falta do que você não sabe falar o que é? A gente pegava o carro, subia lá para aquele monte para orar. Em parte orava, em parte conversava. Descia daquele monte, não dava vontade de ir para casa. A gente andava pela cidade. Andava. Procurando o quê? Não sei. Mas havia um anseio no nosso coração. Havia um desejo por mais no nosso coração. Meu irmão, nesses dias o Senhor está nos chamando para esse lugar. Eu e Amanda, a gente já conversa. Parece que nossa vida já está ficando organizadinha demais. Já tem que dar uma bagunçada de novo, sabe? Tem que ter um frio na barriga de novo. Porque sem esse frio na barriga, a gente vira crentinho muito certo, sabe? Irmãos, a gente precisa ter um prazer do Senhor vir, começar a mexer, o Senhor começar a bagunçar, o Senhor começar a balançar, o Senhor começar a tirar a estrutura. E essa é a promessa para aqueles dias. Sabe qual foi a resposta de Deus? Ele está dizendo assim, olha, se vocês subirem para o monte, se vocês levarem madeira, Ele vai dizer assim, Ageu, mais uma vez eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, encherei esse templo de glória. Hebreus, falando desse texto, ele vai dizer assim, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Ele está dizendo aqui de um tempo onde a gente vai mergulhar numa relação profunda com Deus, onde a gente vai começar a fazer renúncias necessárias, e nesse tempo Ele está dizendo que a gente vai gerar um espaço na nossa vida, que a voz de muitas águas, que a voz do Senhor vai começar a bagunçar tudo dentro de nós, a ponto que tudo que é abalado vai deixar de fazer parte da nossa vida, para que as coisas que são inabaláveis permaneçam dentro de nós. Deus vai ganhando espaço para trabalhar dentro de nós. Gente, que Deus nos dê uma santa inquietação nesses dias. Que Deus ganhe espaço em nós. Que Deus nos dê uma visão de eternidade a tal ponto que a gente entre no lugar de sacrificar coisas para Ele. Renúncia, sacrifício, via dolorosa é o caminho que nos leva até o Senhor. Eu sei que muitos aqui lá atrás fizeram orações para o Senhor, loucas, Deus, faz isso com a minha vida, Deus, eu quero gastar minha vida para o seu evangelho, mas chegou a decepção, chegou a tristeza, o tempo mudou, a estação virou, talvez você não se adequou, e hoje você está olhando para tudo isso como se fosse passado os seus dias, mas eu quero te dizer, Deus não está de férias, Deus continua disponível, querendo tocar seus filhos famintos. Nós precisamos entrar nesse lugar. Enquanto o povo estava olhando para o primeiro templo e pensando assim, não dá mais, Deus está dizendo mais uma vez a minha voz, e Ele vai falar assim, olha, a minha voz vai vir sobre a terra, sobre o mar e também até a terra seca. Ele está dizendo até sobre os mais ruizinhos, até sobre os mais duros de coração. E sabe o que Ele vai dizer? Vocês não precisam promover esse ambiente no meio de vocês, vocês precisam querer. Porque Ele vai começar querendo dizer assim, Ele vai começar dizendo assim, olha, vocês precisam desejar, mas minha é a prata, meu é o ouro. Ele está falando de uma graça disponível para todo aquele que deseja. Se vocês quiserem construir uma casa, se vocês quiserem construir um ambiente na vida de vocês para a presença de Deus, Ele está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Como quem diz, sou eu quem libero graça. Sabe o que é graça? É uma substância que vem do Senhor, capacitadora, que humanamente nós não conseguiríamos realizar. Graça é virtude de Deus para viver a sua vontade. Graça é virtude de Deus para a gente ser expandido a fim de que Deus habite em nós. E Ele termina dizendo, e a glória desse segundo templo. Irmãos, eu quero dizer para vocês, e os dias que estão por vir, eles são muito mais gloriosos do que os dias que ficaram lá atrás. Ele vai dizer, a glória desse segundo templo, ela será maior. E sabe o que Ele diz que vem de brinde? É uma coisa que todos nós estamos perseguindo nesses dias. E naquele lugar eu darei paz. Paz, irmãos, paz. É uma glória com paz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero poder orar com você. Talvez o primeiro templo na nossa vida, ele ilustra bem os nossos primeiros dias, aonde a gente sonhava algo ministerial em Deus, aonde a gente sonhava evangelizar o mundo. Deus, eu quero ir lá para a África, eu quero fazer a sua vontade. Talvez a gente era um jovenzinho e pensava, cara, quando eu tiver meus 30 anos, eu vou estar vivendo coisas incríveis. E talvez você não está vivendo coisas incríveis. Então o primeiro templo fala de um lugar onde a gente tinha muita inocência, mas junto com a inocência a gente tinha muita paixão. A gente não conhecia os bastidores ainda, a gente achava que crente era tudo bom. Mas agora você está machucado, você está ferido, você está desencorajado. E o que é a glória do segundo templo? É quando Deus pega a paixão do primeiro templo, dos primeiros dias, e agora Ele começa a adicionar a experiência dos segundos dias. E nuances de paixão começam a se tornar um amor maduro. O segundo templo, essa glória fala sobre um amor maduro, que a gente já conhece, a gente já sabe o que vai nos assolar, mas a gente tem um amor consistente pelo Senhor. Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Jesus. Eu oro pedindo por uma graça do Senhor, Pai. Que essa graça nos toque, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar para dias de glória, Pai. Eu oro, Pai, por aqueles que se encontram, Pai, sem apetite espiritual, Pai. Sem fome, sem sede, sem um anseio pelo Senhor, Pai. Eu oro, Pai, por aqueles que se encontram desencorajados. Por aqueles que estão saudosistas, Pai, com excesso de passado na sua vida, Jesus. Eu oro nesse momento por um resgate, Pai. Nós não queremos viver de passado, nós não queremos viver de boas histórias, nós queremos ter experiências hoje e agora, Pai. Nós queremos conhecer o Deus do hoje e do agora. Nós queremos experimentar, Pai, dessa glória que é presente, dessa glória que é crescente, Jesus. Toque-nos, Pai. Toque-nos no nosso coração, Pai. Nos desperte, Pai. Abra as janelas diante de nós, Pai. Abra o céu diante de nós, Pai. Nos dê força, Pai. Eu sei que nesse momento tem muitos que estão me ouvindo, Pai. E quando eles olham para si, eles não conseguem acreditar que eles vão viver esses níveis de glória. Mas eu oro para que nesse momento o Senhor leve a nossa fé no Salvador, no Senhor, e não em nós mesmos, Pai. Nós acreditamos em Ti que nós vamos viver coisas maiores, Pai. Nós acreditamos em Ti, Pai, que nós vamos retornar, Pai. Pai, para os dias onde as lágrimas vão voltar a cair sobre as nossas Bíblias, Pai. Nós acreditamos em Ti, que nós vamos voltar, Pai, para os lugares de oração onde se parecia com um jardim regado, um jardim fechado, um jardim de delícias, onde nós experimentávamos, onde nós éramos pastoreados pela Sua presença, Pai. Levante um povo que é pastoreado pela Sua presença, Deus. Levante um povo, Pai, que vai criar os seus filhos numa cultura de glória, Pai. Levante um povo, Deus, que tem um compromisso, e o compromisso é Deus no meio do povo, Deus o nosso tesouro maior, Deus o nosso objeto de conquista, Deus o nosso objeto de desejo, é o Senhor, Deus. Dê graça, devolva lágrima nos olhos, Pai, encoraje, reanime, reavive, reconstrua, faça algo dentro de nós, Jesus.
Me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade que eu posso me completar. Eu posso me completar. Oh meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. E cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade que eu posso me completar. Eu posso me completar. E me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Seus pés. Me leva onde eu posso ouvir. Te obedecer, Senhor, oh, aos Seus pés me leva pra prosseguir e obedecer, pra avançar. Sorry. oferecer aos seus pés, Senhor, aos seus pés. Eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Yeah.